Euronet Plus. Boa tarde, começa aqui mais uma edição do Casa Comum, o espaço Renascença Euronet, em que juntamos Fernando Medina e Paulo Rangel para uma conversa sobre a atualidade. Boa tarde a ambos, sejam bem-vindos. E se a conversa é sobre a atualidade, então não podíamos estar mais em cima do acontecimento. O Brexit teve nas últimas horas um desenvolvimento que, sendo esperado, continua a colocar uma grande incerteza em cima do processo. Theresa May ainda adiou a votação de dezembro para janeiro na tentativa de evitar uma derrota pesada, mas ontem aconteceu exatamente aquilo que ela mais temia. O acordo que já tinha firmado com Bruxelas chumbou na Câmara dos Comuns e por uma margem esmagadora, por mais 230 deputados. Agora temos várias consequências imediatas e o melhor é analisarmos uma a uma. Hoje mesmo, por iniciativa dos trabalhistas, a Primeira-Ministra britânica vai ser sujeita a uma moção de censura. Paulo Rangel, comecemos por aqui. Esta moção só por si, em princípio, não fará cair Theresa May e, portanto, é ela que terá que continuar a gerir o processo.
Sim, quer dizer, vamos cá ver. Não fará cair, não sendo aprovada, não é? Portanto, essa é que é a questão. Tudo aponta para que não será aprovada, porque, aparentemente, os conservadores, mesmo, como sabemos, mais de 109, ou cerca de 109, votaram contra ela na votação do acordo, mas querem que ela se mantenha. Eles não querem que ela se mantenha, eles já tentaram destituí-la internamente e não conseguiram. E, portanto, não têm grande alternativa, essa é uma questão. E, por outro lado, o parceiro de coligação, que também votou contra o acordo, que são os parceiros irlandeses, enfim, são conservadores radicais, chamado DUP, que é um partido irlandês da Irlanda do Norte e que é um partido bastante, digamos, idiosincrático, muito pró-britânico e anti-República da Irlanda, também já disse que manteria Theresa May no lugar. Portanto, o que é provável é que a moção de censura não passe e, não passando, Theresa May se mantenha como Primeira-Ministra. Agora, ela teria até segunda-feira, ela tem 3 dias, para apresentar um plano B, porque esta emenda, ainda antes de começarem quando começaram as discussões sobre o Brexit, que foi na quarta-feira anterior, portanto faz hoje 8 dias, foi aprovada uma emenda em que ela foi derrotada com alguma surpresa, a dizer que, no caso de ser chumbado o acordo, que foi o que aconteceu ontem, o governo britânico teria de apresentar um plano B num prazo de 3 dias, enfim, que neste caso vai cair na segunda-feira.
Já lá vamos esse prazo de 3 dias e ao que se poderá seguir por iniciativa de Theresa May. Para já, deixe-me ouvir Fernando Medina. O que o líder trabalhista Jeremy Corbyn quer é a convocação de eleições antecipadas. Já aqui falámos várias vezes destas estratégias e tem deixado aqui muitas vezes a sua discordância com aquilo que Corbyn tem feito durante todo este processo. Só para relembrar quem nos ouve, o que é que o líder trabalhista faria se hoje conseguisse derrubar Theresa May e pudesse, nos próximos meses, ser ele a conduzir o processo?
Iria, com certeza, conduzir uma estratégia de engano dos britânicos, não é? Relativamente às opções que têm em cima da mesa, porque o que Corbyn tem dito é que vota contra este acordo, que May foi incompetente a negociar o acordo e que ele negociará um acordo melhor. A União Europeia já disse de forma clara, com uma grande unanimidade, a sua posição, não é crível que a vá mudar. E se Corbyn propõe uma mudança nos termos da relação futura com a União Aduaneira, muitos legitimamente perguntarão qual o sentido da posição do Partido Trabalhista em ficar amarrado a uma saída do Brexit, ficando depois amarrado a uma das principais, um dos principais instrumentos da política comunitária, que é no fundo a política comercial, sem a poder condicionar. E por isso o Corbyn propõe-se fazer algo que é a continuação do logro que o Partido Conservador fez, que era, no fundo, dizer que iam fazer um Brexit nos seus termos. E por isso eu acho que a posição atual do Partido Trabalhista é verdadeiramente parte do problema.
E pelo menos por via direta e imediata desta moção de censura, também não acredita que Corbyn consiga derrubar Theresa May?
Não, também não é crível, e por isso estamos aqui numa situação muito, muito complexa, que é o Parlamento diz o que não quer, que é não quer o acordo, fragiliza irrevogavelmente Theresa May, porque ela deu a cara por este acordo e batalhou por este acordo.
E teve a pior derrota do século.
A pior derrota do século. E como a própria Theresa May diz, o Parlamento nada diz sobre o que é que quer, do ponto de vista do processo de negociação, e nem sequer é claro sobre dizer se quer cumprir ou não os termos do referendo. E isto é Theresa May que o diz, e por isso neste momento a situação encontra-se totalmente bloqueada. Eu imagino, só fazendo futurologia, não é? Nós a esta distância, com esta incerteza, coloco-me nesta posição de adivinho. Eu imagino que Theresa May possa ter um ato patriótico de fazer um pedido de adiamento relativamente à aplicação. Vai colocar aqui um problema logo muito complexo, que é o problema da participação do Reino Unido nas eleições europeias, e depois apresentar a sua demissão, porque neste momento o partido não a pode demitir, não é, internamente, não a pode substituir, mas também não lhe deu as mínimas condições dela poder desenvolver qualquer tipo de negociação. Não vejo mais que possa acontecer. É só uma nota final sobre este processo. Alguém dizia com muita, com alguma ironia, mas também com acerto, que não deixa de ser paradigmático que 27 países com 27 parlamentos e 3 instituições, um Conselho, a Comissão e o Parlamento Europeu, tenham conseguido falar a uma voz. E no Reino Unido, com um Parlamento e um Governo, não tenha havido, com um referendo, um Parlamento e um Governo, não se tenham hoje sequer entendido sobre o básico, isto é, votaram contra a única saída que conseguiram durante meses construir.
Muito bem, analisada que está então a moção de censura, olhemos para a outra consequência imediata do chumbo de ontem, estes tais 3 dias que Theresa May agora tem, até segunda-feira para dizer o que se segue. Paulo Rangel, o Fernando Medina acaba de pôr aqui em cima da mesa algumas hipóteses, o adiamento, a extensão do prazo, ela própria decidir convocar eleições. Bom, o que é que acha que Theresa May vai dizer na segunda-feira?
Bom, eu isso, sinceramente, fazer aqui um exercício de futurologia, não me atreveria muito, não é? Portanto, não me atreveria a isso. Mas a questão que eu acho que se põe, quer dizer, aquilo que eu sempre achei mais provável, e disse isto aqui até já mais de uma vez, é realmente haver um adiamento. Pronto. Agora, há dois tipos de adiamento. Há um adiamento que eu diria quase técnico, que seria, no fundo, adiar até final de junho para eventualmente conseguir aqui um acordo um pouco diferente e conseguir as ratificações em tempo, etc. E que eu acho que esse não teria um impacto político sobre a União em termos de eleições europeias, porque, no fundo, só a partir de 1 de julho é que, digamos, o Parlamento Europeu novo tomará posse. Outra hipótese é, e que foi sempre que eu achei mais natural, foi a extensão do período de negociações, o que implicaria que o Reino Unido fizesse eleições europeias, e isso está previsto, vamos cá ver, na lei eleitoral em que se previu a saída do Reino Unido, e portanto em que se redistribuiu os lugares, aliás diminuiu-se em 46 o número de deputados europeus, e distribuíram-se os restantes pelos países de forma a colocar uma melhor proporcionalidade que estava realmente, digamos, havia um grande desequilíbrio. Há uma cláusula que diz, se a 29 de março o Reino Unido não sair, mantém-se a composição atual até que ele saia. Isto é justamente para prever a hipótese de uma extensão ou de uma reversão do Brexit. E, portanto, digamos, em termos legais e constitucionais, a questão está resolvida. Em termos políticos, não sei bem como é que decorreria uma eleição no Reino Unido,
termos,
não é?
Não, em termos políticos, era um cenário...
Não, é um cenário, digamos, surreal, não é? É bizarro.
Surreal, não é? É os dois partidos a defenderem a negociação... Não, os dois partidos a defenderem a saída, não é? E ambos os partidos a fazerem campanha pelos
deputados. Não, pois claro, mas isso foi europeu. Sempre que eu, aliás, nos debates que se fez em comissão para fazer esta cláusula, várias vezes me referi a isso, portanto, enfim, é uma coisa que na altura nós antecipamos com bastante, diria eu, clareza, que seria extremamente complexo, pronto, do ponto de vista das dinâmicas políticas, não da técnica legislativa, porque aí, como se viu, foi relativamente fácil. Agora, o que é que eu acho? Eu acho que isto também aumentou a probabilidade a probabilidade de haver uma de duas soluções. Uma é uma eventual segundo referendo que poderia ditar uma manutenção do Reino Unido, ou então aquela que é a hipótese que hoje no debate foi mais posta por Barnier, e que eu, aliás, enfim, ainda antes desta votação, tinha falado com ele e ele já apontava, portanto, hoje, enfim, digamos que a sua declaração formal corresponde às conversações que tem tido com os vários deputados mais, digamos, embrenhados ou implicados neste processo, que é de que ele acha que esta situação favorece o hard Brexit, isto é, um acordo sem saída. Ele acha que a inércia no Parlamento Britânico é muito grande.
Uma saída sem acordo.
Uma saída sem acordo. Sem portanto, acordo. Eu disse um acordo sem saída, eu queria dizer uma saída sem acordo. Eu próprio já estou confundido pela confusão.
Não, o acordo sem saída é onde estamos, exato.
Os ingleses estão a conseguir confundir-nos, sim. Bom, meus caros amigos, fundo... há aqui várias questões, desde extensão de prazo, saída sem acordo, mas ainda não vos ouvi falar, curiosamente, de uma não existência de todo de um Brexit, ou seja, pura e simplesmente não haver Brexit. A própria Theresa May dramatizou o discurso nos últimos dias, dizendo que mais vale não haver saída nenhuma da União Europeia do que haver uma saída sem acordo e, portanto, descoordenada e algo caótica. Porquê é que não estão a pôr essa hipótese
não,
em cima da mesa?
É possível? Eu vou dizer o seguinte, há vários dirigentes políticos de alto nível, enfim, isto é um bocadinho inside trading, vá lá, mas há vários dirigentes políticos de alto nível na União Europeia que entendem que até haverá, eventualmente, antes de 29 de março, uma espécie de reversão do Brexit, ou seja, feita nos termos em que o Tribunal de Justiça previu, que é o Reino Unido sozinho poder reverter, o que não significa que não viesse a ser aberto a seguir um outro processo, quer dizer, enfim, o que eu acho, sinceramente, também uma coisa um bocado caótica, mas há várias pessoas a falarem nisto. Eu, em todo caso, permita-me só dizer isto, eu acho que a Theresa May usou esse argumento com finalidades táticas a ver se a votação não era tão má, porque se a votação não tivesse estes 230 votos de diferença e tivesse, por exemplo, 60 ou 70, talvez fosse possível ir a Bruxelas, conseguir mais algumas garantias e, eventualmente, conseguir a segunda votação ou ter numa segunda votação uma aprovação do acordo. E, portanto, ela estava a tentar evitar, ela nunca pensou ganhar a primeira votação, mas isto já em dezembro era assim. Ela pensou sempre perder a primeira votação e ter um espaço de manobra para recuperar o déficit de deputados votantes num acordo, digamos, recauchutado com duas ou três coisas simbólicas fortes que pudessem convencer deputados a votar de maneira diferente. Agora, quando a diferença é 230, torna-se evidentemente extremamente difícil ultrapassar isso. Então, qual foi a estratégia que ela usou? Ela primeiro queria puxar para ela...
Seriam essas coisas, não é?
Nem se torna, aliás,
claro do debate quais seriam essas coisas, não é?
Sim,
uma rejeição que parece maciça, não é? De frontal, muito violenta.
Mas deixe-me só dizer isto. Ela usou, no fundo, duas táticas. A primeira tática era, atenção que se não aprovarem o acordo, há um Brexit duro e isso será o caos económico. Pronto. Mas depois, quando viu que era difícil convencer os Remainers, aqueles que querem ficar na União Europeia, a aproximarem-se dela com isto, mudou para o lado contrário, que era o que estava a dizer agora o Celso, que é exatamente o seguinte, passou a dizer, atenção, que se não aprovarem o acordo, não vai haver Brexit. E isto era para convencer aqueles que são, digamos, os mais radicais que querem sair. E, portanto, eu acho que ela andou aqui a oscilar taticamente para ver se reduzia a margem de derrota. Mas esta foi a derrota maior que alguma vez algum primeiro-ministro sofreu e, portanto, evidentemente que eu acho que aqui ela fica numa posição muito, muito, muito enfraquecida.
Bom, e falta-nos olhar para a União Europeia, ou seja, temos olhado muito para aquilo que Theresa May foi fazendo, fez, enfim, a derrota que teve. E a União Europeia, como é que está a gerir tudo isto? A questão é exatamente a mesma. Será que deseja, por exemplo, que não haja de todo Brexit? Michel Barnier dizia hoje que é muito grave o risco de uma saída sem acordo, etc. Bom, como é que a União Europeia está a gerir a situação?
A União Europeia tem aqui uma dificuldade, é que do resultado da votação de ontem, como o Paulo Rangel colocava, não é uma votação por margem estreita, não é? Que se possa depois superar com uma segunda votação e com alguns ajustes, não é? Em matérias com visibilidade política e negociais, não é? Não emerge, e a própria Teresa May diz, é que não se percebe que caminho querem. E por isso não é possível também estabelecer qual é a agenda negocial hoje do Reino Unido relativamente ao acordo do Brexit. Qual é a proposta alternativa? Não é há, não existe. O Parlamento não consegue dizer qual é. E por isso, do lado lá, não haverá nenhum movimento, na minha opinião. Acho que esse movimento será impossível, porque não vão fazer um movimento para ter resultado nenhum, não é? Nem sei, aliás, a União Europeia neste momento saberia em que direção mover-se para conseguir obter um acordo dentro do Parlamento Britânico, porque os votos são contra pelas razões contraditórias e contrárias, não é? Quer dizer, os trabalhistas, muitos naquela bancada, votam contra porque são Remainers, querem ficar, não querem sair. Outros na bancada dos conservadores votam porque acham que aquilo ainda é ficar dentro da União Europeia. E por isso, não há uma linha que a União Europeia possa responder de forma positiva. A questão que o Paulo trouxe aqui da posição do Barnier é interessante e preocupante, não é? É preocupante no sentido que se ele tiver razão com a lucidez com que observa, podemos caminhar para uma saída abrupta, não é? Para uma saída sem acordo, e daí estarem a acelerar os preparativos em todo o lado para que isso possa acontecer. Porque para acontecer uma segunda votação, não é? Um segundo referendo, ou de umas eleições legislativas resultar isso, é preciso quem o defenda na sociedade britânica, não é? E esse é o problema que eu tenho insistido muitas vezes, porque é o que eu sinto que é o problema, é que não há quem o defenda hoje, não é? No sistema político, não há no sistema político quem defenda um segundo referendo. Não há no sistema político quem defenda que vá a eleições para reverter o processo. Por isso o máximo que ouvimos é Corbyn dizer, não, eu vou negociar uma coisa melhor do que Theresa May. E por isso, eu imagino que a última saída, ou há uma saída sem acordo, e isto se fará sem esse acordo, ou haverá aqui um gesto patriótico de Theresa May, aproveitando, aliás, uma votação que o Parlamento teve para escapar àquele argumento de Theresa May, que é ou saem com este acordo, ou vão sair sem nada, ou vamos sair sem acordo, não é? numa posição radical que é o que ninguém quer. Os deputados no Parlamento, no Orçamento, introduziram uma norma de natureza fiscal que impede a realização de gasto não havendo o dito acordo. Por isso é que eu creio que Theresa May também mudou o argumento, quer dizer aos conservadores, bom, depois desta norma aprovada, não é? E foi a forma dos deputados se livrarem um pouco daquela pressão que May colocou sobre o Parlamento, foi ela dizer, bom, mas então aos conservadores, se vocês não votarem, vão pôr uma solução de ficar na União Europeia. O que tudo indica que eu creio que ela só tem vai a esta alternativa, que é ser ela a pedir a prorrogação do prazo e depois a seguir apresentar a sua demissão, e depois se verá no sistema, no processo político, o que é que vai dar. Uhum. Ou isso, ou um cenário de saída sem acordo, mas para já não se vê dentro do sistema político, não há ninguém a defender um segundo referendo. Há deputados isolados, há Sadiq Khan, que é a segunda voz mais importante no Partido Trabalhista, mas não há oficialmente os partidos a terem feito essa evolução, nenhum dos dois.
Muito bem, o Brexit é sem dúvida o tema forte deste Casa Comum de hoje, e se só agora entrou em contacto com a Renascença, lembro que está a ouvir o debate semanal entre Paulo Rangel e Fernando Medina, mas há outro tema que tomou conta dos espaços informativos, que é a crise no PSD. Chamo-lhe crise porque há um desafio direto ao líder, uma tentativa de forçar eleições que possam substituir a liderança do partido. Paulo Rangel, como é que classifica a iniciativa de Luís Montenegro? Perfeitamente legítima ou uma tentativa de golpe de Estado, como já foi catalogada por alguns dirigentes social-democratas?
Olha, eu nunca uso esse tipo de linguagem neste contexto muito particular, portanto tenho tido aqui uma posição que eu julgo que é uma posição de princípio e que é uma posição institucional. E, portanto, tem sido sempre essa a minha intervenção, e, portanto, nas duas ocasiões em que isso me foi perguntado, eu sempre disse a mesma coisa. Enfim, depois às vezes órgãos de comunicação social, uns passam mais uma coisa, outros mais outra, põe um bocadinho mais de pimenta ou sal na sua edição, e isso, enfim, é naturalmente uma liberdade editorial do jornalista.
Mas aqui ninguém faz isso, vamos a isso.
Mas o que eu digo é, portanto, a minha posição é uma posição de princípio. Portanto, eu acho que, estando em funções uma liderança, que naturalmente está totalmente legitimada pelo voto dos militantes, estando essa liderança, digamos, ainda não havendo nenhum facto excepcional, nenhuma exceção, nada de extraordinário que se tenha alterado nos últimos meses que pudesse justificar uma qualquer também reação excepcional. Não tendo havido qualquer ato eleitoral no qual pudesse haver um teste que, enfim, pudesse fundamentar a tal excepcionalidade de uma reação. Eu acho sinceramente que é mau para o PSD, e acho que está a ser, e acho que na opinião pública isso é claro. Não quer dizer que no contexto político ou mediático, portanto, digamos, neste habitat onde estão os políticos e onde estão os mass media, os jornalistas, etc., não haja alguma excitação, enfim, e alguma, até diria eu, portanto, entusiasmo, no sentido de defender uma posição ou outra e de ver as várias posições, mas as pessoas que estão em casa não compreendem isto. Portanto, o eleitor, o cidadão português, considera estranho que, havendo um líder eleito, que não seja dada uma oportunidade de ele fazer a sua trajetória, aplicar a sua estratégia e a levar até ao fim. E, portanto, eu considero que esta atitude é extemporânea e que é realmente, eu diria, pronto, é um pouco irresponsável, especialmente também pela sua oportunidade, quer dizer. É que não é só uma questão de princípio, que só por si seria suficiente e não era preciso mais. É também uma questão de oportunidade. Nós estamos em pleno período pré-eleitoral e, portanto, isto cria uma grande convulsão e uma grande comoção, não é? E que tem um efeito negativo. E que eu, aliás, devo dizer o seguinte: quando eu falei a primeira vez, ainda não estávamos, enfim, eu acho que os ânimos estavam um bocadinho mais sossegados. Mas eu já antevia isto que estamos a ver agora, que é intervenções todos os dias na televisão e já
Oh, Paulo
acusações
Rangel,
disto e daquilo.
já lá vamos às consequências.
E,
Primeiro
portanto, a minha
deixe-me.
posição de princípio é contra. Isto nada tem a ver com outra coisa. Que uma pessoa discorde da estratégia do líder, que o diga, embora eu acho que há várias formas de o dizer, que o afirme nos órgãos próprios ou fora deles, quando entende que deve ser fora, que faça alertas ou avisos, isso parece-me perfeitamente legítimo. Portanto, não está em causa, a pessoa de Luís Montenegro, que eu, aliás, muito prezo, e ele sabe bem disso. Portanto, não está em causa o seu direito a discordar da estratégia. Repare, eu várias vezes, até aqui no programa, mas não só, tenho discordado coisas de posições que tem Rui Rio a respeito de várias matérias. O mesmo se diga que quanto a Passos Coelho, que era primeiro-ministro, e eu várias vezes o critiquei. Portanto, o exercício da crítica dentro dos partidos, eu acho que não só é absolutamente legítimo, como é até salutar num certo sentido, deve ser feito, enfim, por vezes com alguma ponderação e sentido de responsabilidade. Um tipo de iniciativa destas parece-me estranho, porque não parece normal, quer dizer, que se possa, fora destes quadros, desafiar para eleições. Portanto,
Já lá vamos tentar perceber que consequências é que pode ter no ano que, enfim, que tem 3 atos eleitorais. Mas primeiro, socorrendo-me da sua posição privilegiada e até para que quem nos ouve fique com uma ideia clara, sobre o que é que se irá passar, ajude-nos lá a perceber. Portanto, amanhã há um Conselho Nacional Extraordinário, vai ser analisada a moção de confiança apresentada por Rui Rio. A questão que lhe coloco é, primeiro, não haverá nenhum sobressalto para a liderança. Em princípio, esta moção de confiança é pacífica, passa, digamos. O que é que acontece a seguir, exatamente?
ouça, eu
Nada.
sinceramente, vamos cá ver, há uma coisa que eu sou extremamente, eu aí sou, eu sou extremamente, digamos, institucional. Quer dizer, eu acho que se vai haver uma moção de confiança e se vai haver um debate, eu não dou o resultado do debate por definida à partida. Portanto, isso é uma coisa que eu não faço. Portanto, eu não entro nessas conjeturas de quase de astrologia política.
É aí que entra a polémica do voto secreto ou voto de braço no ar?
Eu nem ia tanto para aí. Permita-me dizer só o seguinte, é que é preciso pôr aqui um espaço cronológico. Porque foi criada esta situação, o presidente do partido resolveu, e porque havia a ideia de que poderia haver uma moção de censura que depois, na verdade, nunca avançou, e portanto, ele resolveu, para clarificar as questões, ter uma reação que me pareceu adequada, que é pedir uma moção de confiança. Pronto. E portanto, amanhã, com toda a liberdade e com toda a abertura, haverá um debate daquele que é o Parlamento do PSD, o Conselho Nacional funciona como Parlamento do Partido, para discutir, evidentemente, isto, e depois de discutir, votar. Portanto, essa ideia de que, eu até admito que muitas pessoas tenham uma inclinação num certo sentido e possam, em função da discussão, dos argumentos, até do desempenho dos vários intervenientes, virem a maturar a sua posição e até alguns até a mudar a sua posição inicial num sentido ou noutro. Portanto, eu não daria as coisas, sinceramente, dessa forma.
Veremos,
eu acho
então,
que nós temos que respeitar a democracia.
Veremos então, portanto, como é que corre esse Conselho Nacional. Fernando Medina, como é que está a ver esta crise no PSD? Surpreende-o a contestação ao líder nesta altura? Enfim, tudo o que está a acontecer nos últimos dias?
Não é surpreende. Não surpreende. Era, aliás, expectável o que aconteceu. Talvez o tempo não fosse este, o tempo que se esperava que fosse a seguir, eventualmente a seguir às europeias ou mais tardiamente a seguir às legislativas, mas acho que os sinais de mal-estar eram muito, muito claros, muito evidentes, muito verbalizados, em particular por Luís Montenegro, e resultam quer de uma... resultam de uma circunstância de um certo desencantamento relativamente a Rui Rio por parte de alguns setores do PSD. Há depois aqui dois fatores que eu creio que justificam o tempo, não é? O momento em que isto acontece. Primeiro, questões próprias de Luís Montenegro, isto é uma antecipação ao que pudessem ser futuros concorrentes na disputa da liderança do PSD pós-legislativas de outubro, e em particular o que corria a própria, uma eventual possibilidade do próprio Pedro Passos Coelho querer assumir esse papel, mas imagino também afastar os outros rivais, e daqui destaca aqui o nosso Paulo Rangel, que naturalmente estaria sempre com uma posição privilegiada para...
No comments.
Exatamente. Há uma segunda razão, que tem a ver com o facto de haver alguns setores do PSD, de facto, a empurrarem Luís Montenegro para este momento, neste processo interno que tem a ver com todo o processo de estrutura de poder dentro do partido, no fundo as famosas listas, quando os resultados das sondagens apontam a concretizarem-se nos termos em questão para que o PSD possa perder qualquer coisa entre 25 a 30 deputados face ao que tem hoje. E por isso isto faz, de facto, mexer muita gente. O que me surpreende mais neste processo relativamente ao avanço do Luís Montenegro é que, de certa forma, era expectável que quem avança neste momento e nestas circunstâncias, isto é, num processo que tenha que ser sempre muito, que é sempre muito violento, não é, dentro de uma estrutura do partido, e causa sempre muita perturbação, era expectável ver com outra força, não é? Quer dizer, e aparentemente, e o Paulo aqui será naturalmente alguém bastante mais avalizado do que eu para falar, mas não se tem visto ao longo dos últimos dias um crescendo de apoios do Luís Montenegro que justificassem plenamente este avanço. Aliás, pelo contrário, tem-se visto até alguma retração de alguns apoios, vozes importantes do PSD a pronunciarem-se, como o Paulo Rangel, pelo facto disto ser inoportuno neste momento e ser extemporâneo, e por isso a crítica não dever ser levada ao ponto da substituição da liderança antes de eleições, e por isso pode surpreender aqui, talvez o elemento para mim maior de surpresa é pensar que como é que se avança para uma operação desta natureza sem os apoios suficientes para poder levá-la a bom termo. Mas isso veremos, veremos nos resultados do Conselho, se isso se confirma ou não.
E neste contexto geral que o país vive, com os tais três atos eleitorais neste ano de 2019, O que é que esta agitação no PSD pode trazer? Uma oposição mais forte de Rui Rio, caso consiga resistir e, portanto, consiga clarificar a sua própria situação, ou um PSD mais dividido, logo mais enfraquecido para essas eleições?
Eu acho que estes processos de disputa ou são processos muito abertos, muito participados e feitos no tempo certo e podem, de facto, dar força a um partido, ou eles tendem a enfraquecer, não é? Porque um elemento fundamental que os portugueses olham para o líder de um partido é se é capaz de unir o seu partido, não é? Ter o seu partido atrás de si, porque se quer pedir a confiança dos outros, costuma-se ver em primeiro lugar se tem a confiança dos seus, não é? E por isso eu acho que este movimento e este processo não vejo que possa resultar de forma positiva para o PSD. E também não creio, com franqueza, que do ponto de vista da própria disputa, algo que Montenegro não tem conseguido demonstrar, era verdadeiramente ele seria uma alternativa em quê? Porque podemos dizer que teria um estilo diferente, um estilo mais agressivo, mais guerrilheiro, mais presente.
Bom, o nosso tempo está mesmo no fim, mas não posso deixar passar a oportunidade. O Paulo Rangel acaba de ser desafiado por Fernando Medina e eu vou fazer o mesmo. Imagino que o cenário evoluía mesmo para a marcação de eleições diretas no PSD. Não é. O Paulo Rangel avançaria? Seria um candidato?
Celso Paiva, eu
há também só tem 30 segundos para responder,
não, mas
portanto, será sempre uma resposta
isto,
categórica.
Por favor, tem de ficar. É que eu faço um grande apelo aos conselheiros nacionais que estão no Parlamento, que representam, e por isso eu até acho que a votação deve ser uma votação transparente, porque eles não estão a decidir em título próprio, estão a decidir em nome dos delegados que o elegeram, que assumam uma posição de responsabilidade. Esse é que é, por isso é que eu disse que deve ser um debate livre, aberto, democrático, mas depois também as decisões devem ser responsáveis e devem ser responsabilizantes. E esse é o apelo que eu faço, porque neste momento é isso que está em discussão e nada mais. E, portanto, sinceramente, queria fazer esta exortação ao sentido de responsabilidade dos conselheiros nacionais que têm nas suas mãos a votação desta moção de confiança.
Muito bem, veremos então como é que vai evoluir a situação no PSD. Diga.
Continuaremos o debate depois de outubro.
Sim, até lá teremos que debater ainda muito, enfim, vai ser um ano de facto muito rico do ponto de vista político. Bom, o Casa Comum cá estará para ir lendo a atualidade. Por hoje ficamos por aqui. Fernando Medina e Paulo Rangel, obrigado por terem vindo. Boa tarde.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.